Agora são 10 horas 36 minutos. O nosso assunto agora são os moradores de rua. E para conversar sobre esse tema, nós temos a coordenadora do Observatório das Metrópoles, ligada à Universidade Estadual de Maringá, Ana Lúcia Rodrigues. O Observatório das Metrópoles fez um levantamento junto com a SASC sobre o número de moradores de rua em Maringá. Fez também um diagnóstico de quais são os fatores que geram esses moradores. E eu quero conversar com a Ana Lúcia um pouco mais, além desses dados, que é o que leva a população, uma parte da população, a se tornar moradores de rua. Ana Lúcia, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN. Bom dia.
Bom dia, Gilson. Eu que agradeço. Né? É um prazer estar aqui conversando com você, a todos os ouvintes, né? Aos quais eu desejo aí um bom dia também.
Bom, a gente sabe que a figura do morador de rua é uma figura tradicional no espaço urbano. Existe há muito, muito tempo. Ao mesmo tempo, nós temos uma sociedade onde esse número tem alguns contextos em que ele cresce ou não. Se nós fôssemos definir o morador de rua, tentar entender a presença dele na cidade, como é que a gente poderia fazer isso?
Bem, historicamente ele faz parte da paisagem, de fato, né? Mas a partir dos anos 80, tanto no Brasil quanto, né, em outras cidades da Europa, inclusive, nos próprios Estados Unidos, esse número vem aumentando e tem a ver com o contexto econômico, né? Por quê? É evidente que tem questões aí, principalmente vinculadas às relações familiares, né? O que leva muitos moradores antes dos anos 80 para a rua vai ter a ver mais com questões de desvínculo familiar, né, de dependência química, né, ou mesmo de doenças, né, às vezes doenças mentais, né, uma série aí de questões que são talvez mais vinculadas ao próprio indivíduo do que... E tem a opção própria, né, até hoje você tem a opção própria como alguém que vai em busca de um rompimento maior aí com a sociedade. Agora, a partir dos anos 80, esse contexto econômico vai ficando cada vez mais presente, né, nos motivos que levam o conjunto das pessoas que estão na rua. Inclusive, o que a gente vê aqui em Maringá, né, é até aquilo que se repete também nas demais cidades médias e principalmente nas grandes cidades no Brasil, né, que são pessoas que estão na rua, mas quando se pergunta a elas, né, você quer continuar em situação de rua ou você gostaria de sair? Aqui em Maringá, uma média aí nos últimos 4 anos que nós fizemos essa pesquisa é de 93% dessas pessoas dizendo: eu quero sair da rua, não quero continuar nessa condição. E essa também é a realidade para, né, para o censo de São Paulo, né, que foi feito lá pela própria prefeitura, que já foi feito pelo IPEA, né, para essa Brasília, enfim, para algumas cidades que também têm esses censos.
Então nós temos mais de 90% das pessoas que hoje moram na rua, pelo que você fala, que gostariam de sair da rua. E de onde vêm essas pessoas, Ana?
Bom, o pessoal que está hoje na rua em Maringá, né, primeiro que é preciso destacar que nós fizemos agora, né, a quarta edição da pesquisa, Gilson, que começou em 2015, né, numa iniciativa que é do Observatório das Metrópoles, vinculada à Secretaria de Assistência, à SASC, mas principalmente ao Centro Pop. Né, a gente vem, então, trabalhando aí com a política, né, com a gestão, e atendendo principalmente a um pedido do Comas. Né, em algum momento, antes, lá por 2014, mais ou menos, o Comas vai verificar, né, que estava sendo devolvido o recurso que podia ser investido nessa política em Maringá, com a justificativa, devolvido para o Ministério de Desenvolvimento Social, com a justificativa que não tinha população suficiente em situação de rua em Maringá, que, portanto, o recurso, né, não ia ser executado. Uhum. E aí o Coma se incomoda com isso, nos chama e a gente atende essa demanda, então, né, do Conselho de Assistência, que também era uma demanda da própria SASC. E a gente colocou na rua agora, então, a quarta edição. Nesta, né, nesse período, o que a gente percebe? Nós temos já a condição de fazer uma leitura desse movimento, né, da problemática da população em situação de rua em Maringá. E, claramente, o que mais desponta hoje é essa população vem aumentando. Né, acho que visivelmente as pessoas têm percebido isso, mas os números nos dizem o quê? A gente tinha 219, nós conseguimos abordar 219 pessoas em situação de rua em 2015. Esse ano, nós tivemos um aumento de 61% em relação a isso. Nós falamos com 357 pessoas que estão em situação de rua ou estão acolhidas em alguma das instituições. E eu te digo uma coisa. nós não conseguimos falar com todas as pessoas. Então, esse número de 357 pessoas, por exemplo, pode ser maior, porque, por exemplo, a dona Cleusa, que é uma senhora bastante conhecida, né, de todo o pessoal da abordagem, também dos moradores aqui da Vila Operária, nós não conseguimos encontrar a dona Cleusa. Né? E assim, a gente sabe algumas pessoas por nome, que nós sabemos que eles estão na rua, e a gente, naquele momento que botamos a pesquisa na rua, não conseguimos falar com elas.
Agora, essas pessoas são migrantes? Elas são da própria cidade? De onde vêm essas pessoas? De que lugares elas vêm?
Nós temos em Maringá hoje, né, um número mais ou menos meio a meio. Né? Nós temos 50% do pessoal que está em situação de rua, que está na rua em Maringá há mais de 5 anos, pelo menos. Então, é gente que se mantém aqui. Mas tem uma metade aí que, de fato, é migrante. Eles vêm principalmente da cidade de São Paulo, né? E vêm de cidades aqui do nosso entorno, aí no entorno de 50 quilômetros, né? Uhum. Alguns de Londrina, inclusive, um pouco mais distantes. Mas, basicamente, né, esse 50% que se mantém é o povo que está aí, que, inclusive, é até conhecido, dos comerciantes, dos moradores. Porque as pessoas não estão só no centro, eles estão nos bairros, em alguns lugares também. Jardim Alvorada tem lá 2, 3 moradores, né, que já são conhecidos da população.
Uma curiosidade, essa população, ela se desloca dentro da cidade? Ela se fixa em algumas áreas da cidade, como você falou, dona Cleusa, uma pessoa conhecida porque ela deve viver no mesmo espaço durante muito tempo.
Exato, faz mais de 20 anos que a dona Cleusa está aqui na região da Vila Operária. Em geral, esses que são da cidade, eles se fixam, só que tem um problema. Eles vão buscando áreas para se fixar. Por exemplo, tem alguns que é o que eu te falei, estão hoje lá no Requião. No Requião tem algumas pessoas que estão vivendo lá no Jardim Oásis, aqui na própria Vila Operária. Mas tem muita gente, Gilson, que vivia, inclusive tem pessoas conhecidas, que viveram na Raposo Tavares, na praça em frente à rodoviária, durante 30 anos. Só que nos últimos 6 a 7 anos, essas pessoas começaram a ser deslocadas aí pelas forças de segurança, pela intervenção da prefeitura, né? E, por exemplo, a gente quase não tem gente vivendo fixo aqui na área mais central, nós não temos mais. Mas as pessoas estão sendo afastadas do centro. Na região da Mandacaru, né, nós temos bastante gente, elas vão se fixando. Aqui em frente, né, de fato, por exemplo, na Praça Napoleão Raposo, na Praça Napoleão Moreira, né, aqui na Avenida Brasil, hoje é um espaço que fixa bastante morador, né, e é de fato um espaço, na minha avaliação, né, um dos mais complicados, onde estão os maiores problemas que a prefeitura tem que enfrentar com as pessoas. Tem gente, né, que está fixa ali, mas muitas pessoas, né, parando hoje em frente, de fato, ao albergue. Bom, aí eu até diria o seguinte, não é o centro pop que atrai as pessoas para aquela rua, é o albergue, entendeu?
Elas estão sempre à procura de um abrigo, como você falou, ou tentando sair da condição de rua. E quando a gente fala morador de rua, a gente fala, muita gente associa desocupado. Essa é uma associação real? Existem alguns moradores de rua que têm atividade, por exemplo, que trabalham, que faz algum tipo de atividade?
Tem. Você tem, inclusive é muito interessante, porque quando a gente perguntava para eles em 2015, você tem alguma profissão? 75% dizia que tinha uma profissão, né? E que 25% dizia, não tenho, não faço absolutamente nada, não sei fazer nada. Mas os 75%, muitos deles, né, em 2015, estavam até com o kitzinho de a caixinha de instrumentos, de ferramentas.
De trabalho.
As pessoas buscando fazer um bico mesmo. Muitos deles trabalham como auxiliares na construção civil, né? Então, encontrando trabalho, eles fazem, né? E, inclusive, isso era 75% em 2015, hoje é 91%. 91% das pessoas dizem, eu tenho uma profissão, eu gostaria de trabalhar, gostaria de... muitos querem estudar, né? Você precisa do quê? Ah, eu queria fazer algum curso técnico, eu queria aprender a fazer alguma coisa, eu quero estudar. Buscar formação profissional é uma das demandas das pessoas, quando a gente pergunta para elas o que, que elas precisam para sair da rua. Então, realmente, mas de fato, ó, hoje o maior número de pessoas, né, o que mais leva as pessoas a ter alguma renda hoje, as principais fontes de renda, mudou inclusive isso, né, na cidade. A gente pergunta para elas, né, se tem alguma renda, como que você consegue dinheiro na rua? No início, em 2015, a maioria das pessoas, quase 40%, dizia: eu só consigo dinheiro porque eu peço, né? Eu peço dinheiro. Aí isso mudou, né? Diminuiu. Hoje você tem só 20% das pessoas pedindo dinheiro, né? As demais estão vivendo de, principalmente, cuidador de carro, né? Infelizmente, uhum. Essa é uma atividade, né, que é muito, ela é muito criticada pela sociedade, mas é uma atividade, né, que as pessoas estão fazendo. E uma coisa também que eu acho muito importante, né, inclusive essa coisa de fazer campanhas contra pedir dinheiro, né, não dê dinheiro para quem está esmolando, etc. Muitas prefeituras vêm fazendo isso como uma ação, né, para enfrentar esse problema. Do ponto de vista da população que está na rua, né, eles acham isso terrível. E eu também não acho que é bom para a prefeitura, né, que as pessoas não se recusem a dar dinheiro. Porque, por exemplo, Maringá, Gilson, é impressionante a rede de caridade que existe. Sabe? As pessoas são extremamente caridosas. Tanto que tem gente que diz com todas as letras: professora, as pessoas em Maringá dão o que a gente pedir. A gente tem comida todo dia. Tem dia, aliás, que eles têm. O problema é sábado e domingo. Uhum. Que aí nem as entidades, né, e tampouco as pessoas levam comida no sábado e no domingo. Mas durante a semana tem dias que mais de uma entidade leva marmitas para eles. Né? Além disso, ao longo desses 4 anos, a gente observou que muita gente começou a usar o albergue. O albergue não era uma das casas de assistência aí utilizadas nem para o banho e nem para a alimentação.
Agora está sendo.
Agora é. Nesses 4 anos, houve uma mudança assim, mais, sabe, praticamente triplicou o número de pessoas na rua que hoje diz: eu tomo banho no albergue ou no centro pop.
Ora, eu queria tirar alguns dados teus que eu acho importante para a população saber, para o ouvinte saber, que é o seguinte: população é mais feminina, masculina? Existe uma faixa de idade predominante do morador de rua? Tem famílias como moradores de rua? Existe uma formação familiar? Uhum. As crianças? Como é que é esse perfil?
Tá. Bom, vamos começando com homens e mulheres. Majoritariamente, em todo o mundo, são homens que estão na rua. Né? Aqui em Maringá, da mesma forma. Tudo bem que há 4 anos atrás tinha 10% de mulheres, hoje só tem 5%, né? Mas basicamente 92%, 93% são homens, né? Na rua o tempo todo. A idade, né? O tempo médio de rua aqui em Maringá é muito interessante, porque ele tem baixado. Ou seja, hoje no início a gente tinha assim, né? Tudo bem que tem gente que me falou agora nessa pesquisa desse ano: eu estou há 40 anos na rua, professora. Então, esse sujeito eleva um pouco a média, mas, de toda forma, né, o tempo médio das pessoas na rua baixou de 6 anos, né, para 4 anos. Ou seja, hoje, inclusive, a grande maioria com quem nós falamos, né, e esse aumento está associado a isso, são pessoas que estão há menos de 1 ano na rua. Né? E aí, quando a gente pergunta, né, por quê, quais os motivos, né, uhum, trouxe você para a rua, ele vai, né, nos dizer... Principalmente, ó, a dependência química ainda é, né, o principal motivo. Ela se mantém, inclusive. Era para 46% da população, das pessoas que estão na rua. Em 2015 era dependência química e hoje continua 46%. Então as pessoas vêm para a rua por conta da dependência química e que leva ao desentendimento com os familiares, e uma coisa está ligada à outra necessariamente, mas é muito importante a gente perceber o seguinte: o desemprego era um dos motivos para 16% das pessoas virem para a rua em 2015, e hoje 28% das pessoas que estão na rua estão por conta do desemprego. Né? Então, aí a gente vê o peso do contexto econômico, né, nas definições da vida dessas pessoas. Por outro lado, opção própria. Né? 13% dos entrevistados em 2015 nos diziam: estou aqui por opção própria, professora. Hoje são 4%. Então, é muito pouca gente que, né, faz a opção por liberdade, uhum, pelo que quer que seja, né, estar na rua. Aí você pergunta sobre família. Isso. Né? Em geral, 50% das pessoas afirmam que mantém, inclusive, vínculos familiares. Mas não existe muito, né? A gente inclusive pergunta: você tem pessoas da sua família em situação de rua? 2%, entendeu?
Ele é a única pessoa que está
na casa. Exatamente. Para a maioria, ele é a única pessoa da família que está em situação de rua. Famílias mesmo, né? Às vezes a gente até encontra casais, mas eles foram constituídos já na situação de rua, né?
Crianças não.
Não, porque é uma, né, é um, hoje o Conselho Tutelar atua, né, a política atua fortemente e a gente não encontrou, esse ano, em todo o percurso que nós fizemos, né, durante uma semana, nós ficamos na rua de dia, de noite e fomos para as entidades. Né, nós não encontramos nenhuma criança em situação de rua, só que tem uma coisa grave.
O quê?
Tem poucas mulheres na rua, mas, por exemplo, nós encontramos duas delas, aliás, três delas grávidas usando crack na rua. Né? Então, e aí, dentre os motivos, né, que eu estava dizendo, o uso de substâncias psicoativas. O álcool, ele é, né, 80% aí das pessoas em situação de rua usam o álcool, mas o grave, isso se mantém, né, nesses 4 anos de pesquisa, mas eu acho que a questão grave aí é que o uso do crack vem aumentando. Né? Então, ó, substâncias psicoativas, 50% do pessoal que estava na rua há 4 anos usava crack. Hoje subiu 10%. Então, 60% de todo o pessoal que está na rua usa crack. E eles associam crack com bebida alcoólica. Maconha diminuiu o número de... Nesse período foi caindo a cada ano o número de usuários de maconha.
Anidade. Qual é a idade das pessoas que hoje estão na rua?
Então, a idade... Ela também diminuiu um pouco. Né? Nós tínhamos uma população, dado inclusive a essa... sabe, essa histórica presença da pessoa na rua, a gente tinha aqueles senhores mais, mais velhos, né? Inclusive idosos que também acabavam sendo bastante conhecidos pela população. A idade diminuiu, né? Nós temos hoje a maioria das pessoas na faixa entre 20 e 30 anos, né? Menos de 20 anos a gente tem aí 10% da população. Então, de fato, o que predomina é a idade até 30 anos. Por outro lado, acima de 60 diminuiu nesses 4 anos. Né? Então,
escolaridade,
a população é jovem. Bom, escolaridade é uma tragédia. Né? Aí, realmente, a gente, primeiro que nós encontramos 10% da população sem nenhuma escolaridade.
Analfabetos.
Tem muita gente na rua hoje que não sabe ler nem uma placa de rua. Se tiver escrito uma placa, não dê esmola, para ele tanto faz, porque ele não sabe ler. Mas... 90% tem, no máximo, o fundamental incompleto. E, no máximo, assim, os 4 primeiros anos, né?
Associação com a população indígena, que é muito comum.
Bem, a população indígena é uma... pela política nacional, né? Tem uma política nacional que é para tratar a população em situação de rua, né? Que, assim, é muito boa, né? Inclusive, Maringá tem essa política implementada... inclusive com o comitê intersetorial. A política para a população em situação de rua exclui o indígena. Por quê? Porque tem características. Quem é que é considerado população em situação de rua? Primeira coisa, quem está, né, vivendo em logradouros públicos na rua, totalmente sem vínculo familiar. Né? Então, com os vínculos familiares rompidos, o que não é o caso da população indígena, ao contrário. Né? Eu acho, aliás, belíssimo, né, esses estudos que mostram que, por exemplo, a mãe indígena não vai para lugar nenhum sem o filho dela. Né? Ou o filho não está e é sozinho em algum lugar, de jeito nenhum. Aliás, a família toda está na rua, está em situação de rua, mas não é a condição de rua como nós, homens brancos, conhecemos. É uma outra situação cultural.
Agora, eu tenho pouco tempo, mas eu queria muito falar sobre isso. Como resolver um problema como esse? Qual é a forma que a gente tem de ter políticas eficientes, que gerem resultado? Como você falou, mais de 90% dessas pessoas querem sair da rua. Como é que a gente pode fazer
com
isso?
Bem, a despeito de eu ter falado, né, que em Maringá nós temos uma rede de assistência que tem assim... Nós temos, na verdade, inclusive, nesses 4 anos também, a gente percebeu que muita gente está abrigado, institucionalizado, né, acolhido em alguma das entidades. São mais de 15 entidades em Maringá que acolhem população em situação de rua. Mas, Gilson, nós temos observado o seguinte, somente a política pública é sustentável o suficiente e tem uma atuação e uma capacidade, inclusive uma obrigação suficiente para enfrentar essa condição. É o Estado quem tem que resolver, né? Porque quando você pergunta para o sujeito o que você precisa para sair da rua, ele fala, em primeiro lugar, primeira coisa, trabalho, né? É a primeira demanda, segunda coisa, moradia. E a terceira, aí é tratamento de saúde, escola e por aí vai.
Uhum.
É, ou seja, o Estado precisa associar urgentemente políticas que respondam à inserção produtiva dessas pessoas à moradia. Então, e moradia não precisa ser a casa própria, sabe? Como nós, estabelecidos, né, domiciliados, entendemos. Tem inúmeras políticas por aí, inclusive a SASC vem levantando isso na audiência que nós vamos ter dia 21, né, de agora, de novembro. A SASC vai até apresentar algumas dessas ações. Né? Então, assim, é preciso fazer ações que insiram a pessoa no mercado de trabalho. Um desses moradores, né, de rua disse um dia, numa audiência, inclusive pública, ele sugeriu, uma audiência de assistência social, que a prefeitura contratasse nos seus processos de licitação as pessoas que estão nas entidades, que estão com algum tipo, né, já inserido num desses cadastros, etc., que ela contratasse para as obras que ela licita. Né, que tivesse lá uma cota, a empresa que vencer tem que contratar 10% de população em situação de rua. Então, quer dizer, são ações assim, a moradia pode ser aluguel social, pode ser república, sabe, pode ser casas de passagem, como, por exemplo, o Portal da Inclusão, é uma grande política. O sujeito vai para lá, fica um ano, né, só que só tem 10 vagas aqui no nosso Portal da Inclusão da Prefeitura. Então, são ações da prefeitura que ofereçam ao sujeito trabalho, né, inserção no mercado de trabalho, ofereça formação e principalmente moradia, de alguma forma de moradia, que não tem que ser a casa própria, escriturada e etc.
Uma última pergunta, para te encerrar. Criminalidade e morador de rua, violência e morador de rua, como é que se pode associar isso?
Muito bem. Infelizmente, a população em situação de rua, ela é criminalizada. Né, as pessoas já olham, inclusive quando perguntamos a elas, né, o que vocês acham que a população de Maringá pensa sobre vocês? As pessoas dizem, olha, tem gente muito boa, mas tem gente que já olha para a gente achando que somos todos bandidos. E não é o caso. Assim como na nossa sociedade geral, né, nós temos pessoas que estão no mundo da criminalidade lá também. E lá são, inclusive são pequenos, eu diria que são pequenos, sabe, pequenos crimes, né? Você tem, né? Hoje, por exemplo, você tem o tráfico já no meio deles, você tem entre eles pessoas que o grande traficante, não sei quem é, mas o sujeito vai lá e leva para, né, para o pequeno vendedor, né? Você tem territórios deles, inclusive, né? Tem áreas em que você tem o responsável pela distribuição do crack. Então, quer dizer, são pequenos delitos, sim, né, eles estão presentes lá. Agora, uma coisa em relação à violência, é muito interessante, quando nós perguntamos para eles, há 4 anos atrás, se eles sofriam violência física na rua, né, nós tínhamos um índice de 60% que dizia que sim, já tinha apanhado na rua, né, e principalmente polícia militar, guarda municipal e brigas entre eles mesmos. Nesses 4 anos, muito interessante que dos 60% caiu para 37%. 37% das pessoas dizem, eu já sofri algum tipo de violência física nos últimos anos. E a guarda municipal não é mais quem agride. Achei isso muito, sabe, muito importante, inclusive. E continua sendo a polícia militar, mas igualmente entre brigas entre eles. Então, a violência é nesse nível, mas eu diria, inclusive, que não é nem mais nem menos aquela, né, que nós vemos aí nos índices dos domiciliados.
Ana Lúcia Rodrigues, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Eu é que agradeço, estamos à disposição. Gostaria então de convidar toda a comunidade, a todos os agentes que atuam com essa população principalmente, né, para a audiência pública, onde nós vamos divulgar esses dados, vamos discutir. Lá vai estar o presidente do Movimento Nacional de População de Rua. Então vai ser um momento importante, dia 21 de novembro, às 19 horas, no auditório L. Moreira, estão todos convidados.
Eu conversei com a Ana Lúcia Rodrigues, coordenadora do Observatório das Metrópoles, ligada à Universidade Estadual de Maringá. Falamos do levantamento feito junto com a SASC e com o Centro Pop sobre os moradores de rua. A Ana apresentou uma série de dados aqui sobre esta realidade, importante para os nossos ouvintes conhecerem a realidade dos moradores de rua, entender a proporção e as formas de ação que podem ser feitas para tentar, se não resolver de vez o problema, mas reduzir significativamente.